Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito. Sempre! É hora de conversar. Um diálogo nos espera. Venha, junte-se a nós. É um bate-papo de filho para pai. E estamos de volta à nossa série de Filho para Pai e continuamos a papear eu, Mackenzie Mello e Jacó Painho de Mello sobre as Olimpíadas. Eu sei, as Olimpíadas já acabaram e faz tempo, mas vocês já devem ter percebido que a nossa vida é cheia de ciclos, cheia de idas e vindas. Ou seja, daqui a um tempo as Olimpíadas voltam, o ano começa de novo, fazemos mais um aniversário e assim nós vamos seguindo, né? Então, de volta ao tema, Olimpíadas. Na verdade, nós falamos foi sobre as Paralimpíadas ou Paralimpíadas, como algumas pessoas preferem chamar. E terminamos falando sobre feiura, sobre beleza, sobre sorriso nos lábios. Foi um papo muito, muito legal. E, além disso, apesar de que eu imagino que todos vocês escutem do começo ao fim do programa, sugiro que vocês vão até o finzinho do programa mesmo. Não quero adiantar muito, para não estragar um pouco da surpresa, mas durante o programa nós teremos duas músicas, uma delas que se chama Dê um Sorriso. Não consegui descobrir em definitivo quem foi o autor, pareceram alguns nomes diferentes, então preferi não colocar. Se alguém souber do autor dessa música, Dê um Sorriso, escreva para a gente lá no Facebook, no Twitter ou no nosso e-mail podcast@cantinhodeluz. Essa música eu coloquei porque eu acabo citando ela durante o nosso papo e essa música me acompanhou por muito tempo na minha infância. Sempre lembrava dela, eu até digo lá alguma coisa sobre isso. Bom, mas é isso. Essa introdução já está ficando muito longa. Espero que vocês se divirtam, reflitam com a gente, com a nossa conversa e espero que todos tenham um excelente episódio.
Ok, quer falar sobre?
Boa pergunta. Eu vinha pensando. Esses dias eu não sabia exatamente sobre o que falar, e ontem também ainda não sabia, né? Aí, ontem começou, passou a abertura da Olimpíada de novo, né? E aí eu fiquei pensando em falar não sobre a Olimpíada em si, mas aproveitar talvez o mote na sequência, e falar um pouco sobre a superação, né? Porque as Olimpíadas agora são as Paralimpíadas, né? Ou seja, se você conversar sobre, né, se a gente conversar sobre esporte de uma maneira geral em Olimpíadas, já é falar sobre superação em si, né, do limite do corpo. Imagina uma pessoa que tem ali uma limitação ainda física maior, né, ou seja, sem os olhos, sem as pernas, né, e o quanto isso serve de inspiração para a gente mesmo, né, para a vida, né, o quanto a gente, até onde a gente deve ir, né, o quanto a gente pode ir, né, como é que a gente encara essa coisa de não se sentir coitadinho e de que apesar das necessidades especiais que se tem, né, se precisa de coisas especiais, mas se a gente se trata de maneira mais natural, né, apesar da diferença, a gente o quanto a gente se supera, né, a partir da gente mesmo, né, independente dos outros, né? O que é que o senhor acha?
O motivo, o mote, como se diz, é muito bom. Afinal de contas, a gente continua na mesma linha falando sobre jogos, Olimpíadas, atletas, mas agora com uma nova abordagem, com a outra angulação. Que legal que a gente veja que aquilo que já, a ciência já diz há muito tempo, de que nós temos uma potencialidade muito maior do que imaginamos, a gente já tem isso bem nítido quando assiste uma Olimpíada, porque a gente vê pessoas que se dedicam de uma forma extremamente firme, segura, perseverante, e onde eles chegam, até onde eles vão. E quando pegamos agora as Paralimpíadas, e pessoas que teoricamente não teriam a menor chance de vencer em nada, e do nada, força de expressão, aparecem para o mundo como superatletas, né? Tem a atleta brasileira cega, que corre igual ao Bolt, que já faz fama mundial, porque embora cega, isso não impede que ela se movimente com a destreza e o apuro técnico que ela usa. O que que isso tem a ver com a minha vida, com a tua, com a vida de qualquer pessoa? Tem absolutamente tudo a ver, porque quantas vezes a gente quer entregar os pontos por um aborrecimento, por um, eu sofri uma pancada no dedo, meu dedo está inflamado e por conta disso eu não posso digitar. Ah, é porque eu caí um argueiro no meu olho e eu estou com o olho muito irritado e, portanto, não vou trabalhar e por aí afora. Então, nós nos entregamos muito rapidamente com qualquer problema, enquanto que essas Paralimpíadas vêm para quebrar esse ponto de acomodação nosso. Óbvio que tem situações que, para eles, por exemplo, uma pessoa que nunca viu, ela lidar com o escuro é fácil. Para quem vê, no primeiro momento, é um trauma. Mas se a gente entrega o ponto ao trauma, para onde é que a gente vai? A gente não vai para quase lugar nenhum. E se nós temos dificuldades fisiológicas e as psicológicas e as espirituais, nós precisamos de fato estar olhando para tudo ao nosso redor com o olho bem mais apurado, não no sentido de crítica, mas no sentido de observar aquilo que me ensina, aquilo que eu aprendo e aquilo que eu aplico. Porque essas Olimpíadas ou Paralimpíadas, elas serão muito marcantes, principalmente pelo fato de ser no Brasil. A imprensa local terá obrigatoriamente que dar uma cobertura melhor do que nas Paralimpíadas quando aconteceram fora do Brasil. Ontem mesmo, no programa aqui do Brasil, no canal Sport TV2, passou a cerimônia integral e depois, muito tempo depois, algo como 2 horas contínuas, já comentando as potências, as possibilidades, algumas dificuldades de alguns atletas. Tudo isso já estimulando mesmo para aquilo que a gente vai encontrar no ao longo dessas semanas de Paralimpíadas, mas sobretudo aquilo que nós poderemos encontrar para o nosso próprio crescimento pessoal. É o que eu vejo de saída.
É interessante de pensar também, enquanto isso eu estava falando, eu estava me lembrando de que, às vezes, e até por causa de um exemplo que eu tive ontem, que eu vou relatar aqui rapidinho, mas eu fico pensando o quanto, às vezes, a gente, né, que não tem supostamente, né, um defeito físico, né, apesar de a gente ter a nossa, eu e o senhor, né, em específico, a gente ter o problema da visão, né? A gente usa óculos, mas isso não é defeito, né? Ou seja, é um conserto muito rápido, muito simples, não tem maiores repercussões no dia a dia. Mas eu fico às vezes me perguntando se a gente saber que tem o defeito, né? O quanto isso nos afeta. Eu estou falando isso e estou pensando nisso porque eu estava conversando ontem com a companheira de trabalho. E ela relatou que o filho dela, um menino de acho que 12 anos, estava jogando futebol e ele joga futebol pela escola e tal, né? Já joga há bastante tempo. Ele, durante um dos jogos, um companheiro de time, acho que do time, não sei se era do time dele ou do outro time, chutou a bola com muita força e ele estava com a mão ao lado do corpo e a bola bateu na mão dele e a mão dele virou para trás, né? Assim, por completo. E ele saiu do jogo no, na hora e tal, chamou o médico e tal, e a mão dele começou a inchar e tudo bem e tal. E começou a inchar muito, eles tiveram que ir para emergência. E na emergência tiraram os raios-x e tudo mais, e disseram, ah, não, não, assim, foi só uma distensão ali muscular rápida, você coloca ali uma tala e não tem maiores, não vai ter maiores consequências. E ele, no outro dia ele teria outros jogos, e ele disse, está se sentindo melhor? Se você estiver se sentindo melhor, você pode jogar também e tal. E ele voltou para jogar, e jogou mais dois, três jogos e tal. E quando foi agora, essa semana, no começo da semana, na segunda-feira que foi feriado, e na terça-feira ela recebe uma ligação da emergência, onde ele tirou a radiografia, e a enfermeira, o médico que estava lá de plantão, disse, olha, a gente falou que não tinha tido fratura nenhuma, mas na verdade o seu menino tem uma pequena fratura num dos ossos aí da mão. E eu fico me perguntando, né, o quanto eu fiquei me perguntando com isso, né, com essa deficiência temporária nesse caso, né, o quanto esse não saber disso, mas apesar da dor, decidir vencer aquela dor e seguir adiante, né, fez com que ele continuasse, mesmo tendo uma pequena deficiência ali na mão, né? E às vezes, como o senhor muito bem falou, muitas vezes nós temos aí um argueiro no olho, temos um corte na mão, né, e choramos e reclamamos, e muitas vezes o outro que está lá fazendo, a gente nem sabe, né, pelo que ele está passando, o que é que ele tem dentro dele, que seria talvez de uma certa maneira até pior ou até mais forte, e mesmo assim ele está lá vencendo a si próprio, né, e caminhando para cumprir ali o seu objetivo, né. Então, para a gente é muito fácil ou difícil, dependendo de quando, de como se olha, não é criticar o outro ou dizer, ah, mas você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, quando a gente, na verdade, muitas vezes nem sabe, não tem a mínima ideia pelo qual o outro está passando ali, né? Então, ver esses atletas que sem pernas, sem braços, eu tive a chance de ver um pedacinho da abertura ontem também, que passou num canal fechado aqui. Cabo, né? Não foi um canal aberto. O finalzinho parte do finalzinho da abertura com a atleta americana fazendo, dançando, né? Com as pernas diferentes lá, né? Ela usou duas pernas diferentes. E a gente vê, né? Quantos de nós, né, decidimos não fazer determinadas coisas porque temos um pequeno problema, e aí a gente vê uma pessoa como essa, né, não apenas sendo atleta, mas ali também fazendo arte, né, e se utilizando da deficiência, né, ou seja, que muita gente, inclusive, nem gosta desse nome, né, tem gente que prefere dizer que é eficiente em vez de ser deficiente, né, porque utiliza ou não se utiliza do problema para dar como desculpa daquilo que pode ou que não pode fazer, né?
É verdade. O mais importante de tudo, Mackenzie, é a gente aprender com o exemplo que já existe, sabe? Porque aquela regra de que se aprende pelo amor ou pela dor, muito embora eu não concorde que isso seja uma lei, entre aspas, uma lei divina, é uma regra que na vida ela se mostra bem comum, bem constante. Ora, se alguém já pode me ensinar ou eu posso aprender sem sacrifícios, por que me sacrificar? Se eu posso aprender sem a dor, para que a dor? Então, este é o objetivo. Comentando, só fazendo aqui um parênteses, quando Jesus disse: toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Normalmente a gente fica com a imagem da árvore cortada e jogada ao fogo como sendo uma condenação, quando na realidade nós podemos interpretar que será a forma da árvore ser aproveitada noutra coisa, já que ela não é boa para isso, ela pode ser aproveitada para outra. Tirando isso de volta para a situação, já que você veio com uma falha no seu sistema orgânico, seja ela física, aparente ou não, Se você já vê que alguém consegue passar por cima disso e deixar registrado na história, que você tem força suficiente para se superar, por que não nós? Por que que a gente não consegue? Então, o importante muitas vezes é isso, porque é comum demais pessoas, por exemplo, olha que eu não vou falar nem de deficiências, pessoas que dizem assim: eu não vou sair porque eu sou feio, eu não vou assim porque meu cabelo não está do jeito que eu gostaria. Ah, eu não gosto de conversar porque a pessoa faz perguntas e eu não sei responder. Ou seja, a gente foge até por coisas que não existem. Porque eu não saber responder é uma resposta. Não é eu não saber responder e isto me cala. Não é porque eu sou feio que eu não posso estar em qualquer lugar. Ainda que eu sofra bullying ou alguma discriminação, eu posso. Eu tenho condições. Isso que me incomoda é um incômodo que você deve tê-lo, porque em algum momento no seu psiquismo você o arquivou dessa forma. Mas se você arquivou dessa forma, em seu psiquismo você pode trabalhar para reverter isso que é danoso, que é ruim. Essas Paralimpíadas, elas chamam a atenção sobretudo para isso. Se as pessoas ficassem presas à minha perna menor, ao meu tamanho, à minha estatura fora de proporção, à minha beleza, olha, porque ontem eu assisti uma grande parte da abertura das Paralimpíadas, além do que nós chamamos de deficiências, respeitando o que você colocou, foi observado por mim, eu acredito que pela maioria que viu, tinham pessoas que as suas deficiências deixavam as pessoas feias. E essa feiura, ela também é superada no momento em que você parte para vencer a dificuldade. Então, olha, se o único problema que eu tenho é me achar feio, se o único problema que eu tenho é excesso de timidez, se o único problema que eu tenho é porque eu já vim a uma reunião com essa mesma roupa 3 vezes, então, qual é o problema? Não tem problema. Ah, a pessoa está incomodada porque eu só tenho essa roupa? Sim, mas o engraçado é que a gente elogia tanto pessoas que não vive de esbanjamento em termos de comprar coisas, mas é quando você pega alguém que não tem condições, aí não vale, só vale para quem não quer esbanjar. Mas a ação para quem não pode é diferente. Isso é um problema do outro, não é um problema meu. Se eu começar a pensar, a introjetar dessa maneira, eu supero. E lembrando quando você começou na sua colocação, eu sempre conto essa história porque para mim ela é fantástica. Um dia um cientista foi estudar a aerodinâmica de um besouro e chegou à conclusão de que um besouro não pode voar, porque a aerodinâmica dele está totalmente errada. Como o besouro não sabe de aerodinâmica, ele simplesmente voa. Então, muitas vezes, a gente se impressiona tanto com a coisa que aquilo passa a ter um efeito negativo. Então, é melhor você nem saiba. Ah, eu sou feio. Sim, e daí? Qual é o problema? Eu não tenho culpa disso. Eu não me esforcei por isso. Eu estou procurando ser agradável. Isso basta para você? Se a gente for tomar um bom exemplo espírita, o nosso muito querido Chico Xavier, um protótipo de homem aqui para nós, bem feinho. Ainda por cima usava uma peruca que não condizia muito bem, uma peruca feia. Ele, uma pessoa que não tinha esteticamente uma beleza. Agora, quando você começa a ouvir a mensagem dele, prestar atenção no gesto dele colocar, na maneira extremamente humilde de proceder e de fazer valer aquilo que ele pensa, aí a beleza física desaparece e surge a grande beleza que ele trazia. Então, estou enfocando por este ponto, que não é um dos pontos das Paralimpíadas, mas que a gente pode ver isso. Você não precisa ser ou deixar de ser porque você tem uma beleza a mais, uma beleza a menos, porque você tem uma estatura a mais, uma estatura mediana, porque o padrão da sociedade hoje, que é as mulheres totalmente magras, nada disso deve ser decisivo na nossa vida.
É interessante o senhor falar isso, Painho, e aí eu queria pedir a sua permissão, e eu não vejo que, não acho que teria problema algum, porque tem uma música, né, que o senhor gravou, inclusive, onde o senhor até utiliza essa palavra que é muito raro da gente ver, pelo menos eu não me lembro, toda vez que eu escuto essa música, eu me lembro, eu penso nisso, que eu nunca me, não me lembro de ter ouvido em nenhuma música a palavra feiura, né? E o senhor, numa das suas músicas, o senhor fala isso, né? Se você tem feiura, né? E é interessante, e pedir a permissão, porque se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa música, se o senhor se lembrar algum detalhe sobre ela, e assim que o senhor terminar de falar, eu vou aqui com a mágica dos computadores e a mágica da edição, né, do Mr. Windows aqui, colocar a música para o pessoal ouvir, que é a música onde o senhor fala. Da, um pouco da feiura. O senhor sabe, o senhor lembra assim alguma coisa sobre essa música que o senhor pudesse compartilhar com a gente?
É uma música que ela destaca exatamente que não importa que dificuldade nós tenhamos, nós podemos superar. Você nesse momento vai colocar a música aí, né? E aí assim que você terminar de colocar a música, eu comento mais um pouquinho só.
Bom, então vamos ficar aí rapidinho com a música que chama Sorriso nos Lábios. E foi gravada por Painho, e a letra é dele também. E foi gravada no livro, no CD Vitórias Esperam por Você. E quando, depois da música, ele vai falar mais um pouquinho sobre ela. Vamos escutar aí.
Se você tem beleza, pode ter certeza que com sorriso nos lábios terá mais beleza ainda. Que com sorriso nos lábios terá mais beleza ainda. Procura, ponha sorriso nos lábios e ganhe beleza infinda. Ponha sorriso nos lábios e ganhe beleza infinda. Se tem tristeza e não quer ficar na mesma, jogue um sorriso nos lábios e sinta que a vida é linda. Jogue um sorriso nos lábios e sinta que a vida é linda. Oh, 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 oh. Que vida linda! Oh, 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 uma beleza infinda! beleza infinda. Vai ficar divina.
Ok, então na música você vê, ou você ouviu, que ela começa destacando a beleza, que é um ponto forte de algumas pessoas, mas que a beleza pode ficar ainda maior se você colocar um sorriso nos lábios. Como a primeira estrofe é beleza, na segunda estrofe a gente tratou exatamente da feiura, que foi o ponto que chamou a atenção aí do Mackenzie. Se você tem feiura e por beleza procura, então o que é que você faz? Ponha um sorriso nos lábios e ganha uma beleza infinda. Quando eu fiz esse verso, eu estava preparando uma palestra, e na palestra eu queria colocar algo que seria bem definido com um sorriso, ou seja, que um sorriso modificava tudo. E eu tinha pedido no Google algumas imagens de GIFs, e aparece de repente uma senhora russa, uma senhora ali dos seus 70 anos de idade, gorda, como normalmente a gente faz uma imagem das velhas senhoras russas, vestida naqueles vestidos multicoloridos, e a bichinha, coitada, não tinha dentes, era feinha, a pele enrugada, e parece que a pessoa fez aquele gif de propósito para eu ver, e logo em seguida ela abre um sorriso, e aí você veja um sorriso cheio de rugas, um sorriso sem dentes, um sorriso numa mulher muito idosa, mas ela se transforma completamente, ou seja, o sorriso nos lábios acaba com qualquer feiura. Só que se você tem feiura e fica triste com isso, você fica mais feio ainda. A forma que você tem de vencer a sua feiura é pondo um sorriso nos lábios. E na última estrofe, então, eu digo, se você tem tristeza, mas se você tem tristeza e não quer ficar nessa mesma tristeza, mais uma vez, joga um sorriso nos lábios e você vai sentir que a vida é linda, que a vida é maior, que a beleza, como eu digo num dos refrões, a beleza é infinda e que você ainda pode ganhar mais beleza ainda. Então a música ela teve esse ímpeto de fazer com que a gente pense que mesmo quando está tudo errado, um sorriso resolve muitas coisas. E só para a história do registro da música, essa música ela foi feita em janeiro de 2003, portanto já faz aí um bom tempo, 13 anos, né? 13 anos e meio, que está lá o sorriso nos lábios. E eu tenho cantado tão pouco essa música, agora você até me lembrou, eu vou voltar a incluí-la no meu repertório, porque ela deixa um astral lá em cima. Valeu, Tata, obrigado.
É verdade, essa música, ela sempre me traz, mesmo sem pensar no sorriso nos lábios, ela sempre me traz um sorriso nos lábios. Ah, e para mim é especial por causa dessa segunda parte, porque como eu falei, né, eu não me lembro, o senhor talvez tenha sido um dos primeiros compositores brasileiros a usar a palavra feiura em uma música. Eu acho isso sensacional. E sempre que eu me lembro disso, o sorriso nos lábios vem automaticamente. E é engraçado eu não ter lembrado o nome da música. Mas agora eu acho que eu vou me lembrar por bastante tempo. Até porque eu me olho no espelho, né? E aí fica melhor quando eu boto o sorriso nos lábios também. Ai, ai. Bom, mas acho que é interessante, é interessante como bate-papo sobre coisas assim nos levam a caminhos diferentes, né? A gente passou, né, falando do problema físico, né, dos atletas e da superação, e a gente acaba com um sorriso nos lábios, que é de uma maneira geral, né, apesar de ali alguns atletas perderem e chorarem no final ali das provas que irão competir, porque não ganharam e tal, mas que de uma maneira geral eles trazem, né, essa força íntima, né, de dizer, poxa, eu venci, né, porque eu já estou aqui nas Olimpíadas. A gente falou isso sobre as Olimpíadas convencionais, né, e nas Paralimpíadas também, né, ou seja, essa coisa de quando a gente percebe que a gente se superou, quando nós conseguimos sentir que vencemos uma dificuldade, qualquer que seja ela, é natural, né, que esse sorriso nos lábios apareça, que a gente se sinta melhor E o mais legal de tudo é que não só nós nos sentimos melhores, mas que aqueles que estão ao nosso redor também são capazes de aproveitar essa energia do amor, essa energia da beleza, né? Mesmo que não seja uma beleza física, mas ali da beleza íntima, né? Na beleza da força, na beleza da superação, na beleza do amor, né?
É verdade, tem uma autora que eu acho que é americana, Peggy Ayala, que diz assim: se você não tomar conta do seu corpo, onde é que você vai viver? Então, essa situação nos leva, nos coloca de, apesar de que estamos falando mais numa visão espiritualista, mas o espírito está dentro do corpo enquanto encarnado, então não tem como deixar o corpo de fora. A gente precisa cuidar do corpo, não no sentido de veneração, de adoração, mas no sentido de ser a habitação real nossa. E eu acho que os para-atletas mesmo, não pensando nisso, eles agem nessa direção, né? Porque terminam formando um bom corpo, dizendo para si mesmos que aquele corpo lhes fortalece a alma e saem com a alma fortalecida no final. Muito embora alguns ainda achem que isso é vaidade, isso é um esforço apenas em busca de plateia, pouco importa. O fato é que não ficaram acomodados, estão dando ao corpo melhor e, portanto, estão habitando uma casa digna daquilo que se faz, ao contrário de muitas vezes quando nós só reclamamos e ficamos de braços cruzados.
Isso me lembra, e talvez aqui para a gente já ir para o nosso encerramento, né? Eu me lembro da mensagem no Evangelho, né? Que quando fala do cuidar do corpo e do espírito, né? Ou seja, nós temos o corpo como a nossa ferramenta, né? Como o senhor falou aí da autora, né? Se eu não tiver o meu corpo, onde é que eu vou morar, né? E, obviamente, sendo espíritas, nós sabemos que nós continuamos, mas se nós estamos encarnados, o nosso corpo é a nossa morada, né? A nossa moradia temporária. Então, nós temos que bem cuidar dele ou cuidar dele da melhor maneira que nós sabemos cuidar, dentro, obviamente, das nossas possibilidades e capacidades, né? E a gente não pode esquecer de que também temos um espírito, ou somos um espírito, para ser mais preciso, né? Porque também nos dias de hoje a gente vê, às vezes, um pouco da inversão, né? De que tem tanta gente se preocupando tanto com o corpo e nós acabamos esquecendo um pouco também do comportamento, né? Da parte espiritual da vida, né? O quanto a gente precisa cuidar. Então é muito interessante quando Kardec coloca isso no Evangelho, né? Porque serve para nós como um chamado para lembrar, né, que somos espíritos e temos um corpo, e que temos o dever de cuidar bem de ambos, né, simultaneamente, e porque são as ferramentas que Deus nos deu para que nós possamos continuar crescendo. Né?
É verdade. Quando minha mãe já estava perto de desencarnar, uns 2 anos antes dela desencarnar, ela estava relendo André Luiz, e ela um dia, quando eu cheguei, disse: meu filho, olha aqui que eu descobri. Eu disse: o que foi, mãe? André Luiz coloca que o nosso corpo é a nossa casa e que, portanto, a gente tem que prestar muita atenção na casa, como limpar, como arrumar os cômodos e tudo. Eu digo: que legal. E o bom foi que não foi ela ter comentado isto. O bom foi que, a partir de então, ela passou a comentar isso o máximo possível com todo mundo. E aí depois eu fiquei refletindo: olha que coisa legal, porque a nossa busca é espiritual, mas se você valorizar a sua vida física, você está valorizando o seu espiritual, a não ser quando você faz os desvios de que você acabou de comentar e que nós, às vezes, via de regra, estamos cometendo. Mas é curioso pensar dessa maneira. E eu gostaria de completar nossa bate-papo de hoje com uma outra frase de um outro cara de língua inglesa, não sei se americano ou se inglês, Scott Fitzgerald, que ele diz assim: a vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. Eu acho que aqui está o ponto-chave da questão. Muitas vezes a gente vê uma Paralimpíada, vê uma Olimpíada, a gente vê o estímulo, a gente até tenta e cai. Aí quando cai, diz: eu não sou mesmo de nada. Ele diz: não, a persistência é fundamental, mas se não der certo, Comece de novo, que é aí onde está o grande valor da nossa vida, da nossa posição. Então, que a gente tem agora as Paralimpíadas como este contraponto, o contraponto de que é um recomeço. Se você era sadio e agora não está sadio, é um recomeço. Se você já tinha alcançado e agora deixou de alcançar, é um recomeço. Se você quer alcançar alguma coisa que não conseguiu, persistência. Se a persistência for insuficiente, recomece. Então, eu acho que fecha muito bem esse nosso papo de hoje, essa frase, esse pensamento deste homem.
É isso aí. Então a gente encerra por aqui, né, a nossa conversa de hoje, dizendo que iremos persistir na nossa luta diária e que se cairmos, estaremos nos levantando sempre, ou buscando nos levantar, tendo amigos do lado, tendo parentes, tendo pais, amigos, irmãos, que nos ajudam e. Não sei, pai, o senhor quer dizer mais alguma coisa? Lembrou de quer dar algum recado?
Não, meu recado é um abraço. Olha, sabe, depois desse nosso papo, eu fiquei pensando como é bom a gente dar um abraço numa pessoa e nesse abraço a gente procurar transmitir aquilo de bom que a gente já tem. E o que é de bom que a gente já tem? São ideias, são vibrações, são energias. Então eu gostaria que as pessoas que nos ouvissem, que elas sentissem que nesse nosso bate-papo não é apenas um papo solto. É um papo onde nós estamos, eu, você, estamos aqui tentando passar bom ânimo, que foi a grande proposta de Jesus. Então, além de todo o papo, receba o meu abraço e cheio de bom ânimo. E vamos em frente, que a vida espera por cada um de nós.
É isso aí. Então, nos vemos daqui a algumas semanas, aqui mais uma vez, no nosso bate-papo de filho para pai, de irmão para irmão, de pai para filho, seguindo sempre. E se cair, lembre, se levante, bata a poeira e continue caminhando. Até a próxima vez.
É isso aí, até lá.
Muito bem, me lembrei agora da música do Padre Zezinho. Quando eu tava falando isso, tem uma música dizendo, não sei nem se é do Padre Zezinho, me lembro que ele tinha uma música lá no Maristela que dizia isso, né? Uma música que dizia isso: se você caiu, bate a poeira, levanta e segue adiante. Uma música bem animada, assim, bem isso. Tenho até que encontrar essa música, porque eu sempre falo dela, mas eu nunca sei. Nunca sei que música é, porque eu não me lembro a letra, sabe, exatamente, mas ela diz isso mesmo. Cai aqui, levanta acolá, ou alguma coisa assim que ela fala. E é bem legal que é uma música bem pra cima.
Começa a cantar, mas depressa levanta.
Mas foi bom, eu acho legal essas conversas assim, porque a gente vai lembrando as coisas e vai falando. E eu me lembrei, foi bom o senhor falar da feiura, porque realmente o que eu falei ali é exatamente como eu me sinto todas as vezes. Sabe? Todas as vezes que eu escuto essa música, que eu escuto Se Você Tem Feiura, eu digo, rapaz, onde é que o pai foi buscar isso? Pra botar numa letra de música. Eu acho sensacional, assim, porque não é uma palavra que as pessoas nem falam, acho que talvez até um pouco com por causa do receio desse negócio de que a gente só fala de beleza, né? Só fala de beleza. Parece que falar de uma coisa assim atrai, né? Sei lá, o pessoal tem essa mania. Né? Eu acho muito massa. Toda vez que eu escuto, o sorriso vem imediatamente, porque eu sempre penso a mesma coisa. Acho legal.
Sabes. Te quero bem.